Eu estou na linha com o deputado Clair Kun, que vai conversar com a gente um pouquinho. Ele que vai estar aqui na nossa. No próximo dia 24 vai estar conosco aqui em Espumoso. E já tem várias coisas que encaminhou a respeito da seca. Embora hoje aqui em Espumoso o tempo esteja preparado para chuva. Eu vou dar bom dia ao deputado, agradecer a ele por conversar conosco. São 7h34 da manhã e o homem não para de trabalhar. Bom dia!
Bom dia, Marielle, tudo bem? Um
Tudo
abraço a
bem.
todos os nossos queridos ouvintes aí do Giro da Notícia também. Amanhã, que se espera para nós, bonita, né? Bonita porque está para chuva. Então, a gente espera que venha essa chuva que a gente tanto quer. E poder dizer para vocês que, de fato, Marielle, a gente está trabalhando fortemente aí no período que estivemos como deputado. Agora, Mirella, eu estou a convite do governador na Secretaria da Agricultura, na condição de adjunto da diretoria geral, e junto com o secretário Feltro, e por isso que a gente pode dizer que estamos, desde o período que estava como deputado, trabalhando, pedindo, deputado pede, cobra do governo, né, ações que sejam efetivas, emergentes, mas efetivas, e também algumas ações de Estado para que possa ser combatida a questão das estiagens quando elas estiverem aqui. Não tem como controlar a chuva, mas nós temos como fazer irrigação, reservar água, melhorar a quantidade de água reservada no próprio solo, através de um programa de solos. Então, essas são as atividades aí que nós estamos, eu assim, basicamente agora imbuídos, né, a pedido do secretário Giovanni, do próprio governador, desenvolvendo na Secretaria de Agricultura do Estado.
Eu chamo deputado, o senhor me
Sim.
desculpa, porque o senhor assim foi eleito, né? E as pessoas acreditam muito, e se o senhor não tivesse sido eleito com o voto das pessoas, o senhor certamente não estaria nessa condição, né?
Perfeito, a gente sabe que cada voto, pessoa que teve essa confiança em nós, ele vai ser honrado com muito trabalho.
Claro. Bom, a gente sabe que a gente não tem domínio sobre as condições climáticas, nem sobre a chuva, mas a gente sabe que a gente tem necessidade, os produtores todos têm necessidade de políticas públicas. Nós sabemos também, secretário, que não resolve uma, duas, três cestas básicas. Nós precisamos é de um trabalho a longo prazo, não é? E o que está sendo encaminhado nesse sentido?
Pois é, então, agora, em questões emergenciais, imediatas, nós temos muitas famílias que estão sem água potável, né, muitos municípios sem água potável para o consumo humano e também a desidratação animal. Então, o trabalho está sendo feito aí na ajuda para esses municípios, né, também podendo trabalhar isso a curto prazo, agora passando, ajudando com recursos para os municípios e também para. Ali na frente, logicamente, aos próprios agricultores, né? Tem as medidas que o governo está preparando, né? Não posso ainda antecipar as medidas 100% definitivas, porque a gente estava trabalhando desde o início do mês, no final do ano, quando chegamos à secretaria, e agora, durante a última semana, mais intensamente, porque o governo espera poder lançar aí com recursos e algumas ações diretas. Por exemplo, pensando para o futuro, nós temos que ter aí a questão de reservação de água. Aí estamos trabalhando em conjunto com várias secretarias, né? O secretário Feltro aí fazendo trabalho junto com os secretários, diretamente com os secretários do Meio Ambiente, secretário da SDR, também ainda secretário da Defesa Civil e o próprio vice-governador Gabriel Souza, o governador. Então, porque é um assunto hoje, é o assunto mais importante a ser tratado no governo. Né? Não que as outras secretarias, outras pastas não sejam importantes, mas neste momento é um assunto que, além de falar da economia, fala de direitos humanos, de ação social, porque tem muitas famílias que, quando perdem a capacidade de se assim, alimentar porque não tem água, porque não conseguiram produzir, isso vira uma questão social e tem que, nem você disse, tem que ser cestas básicas para essas famílias. Então, nós queremos ter um programa e, quando o governo, período após período, chega a seca, né, e ela vem, ela pode agora passar nos próximos dias, torcemos para isso, mas logo ali na frente vamos ter outra seca. Então, nós temos que ter ações que elas ficam permanentes. E aí, no que acontecer? Exemplo, aconteceu uma seca novamente, não precisa mais uma vez o governo que estiver estar indo lá, fazendo uma lei, reunindo todo mundo, fazendo, não, ela vai ter um gatilho que automaticamente todas as secretarias de Estado já saibam o que fazer a partir de uma situação de decreto de emergência do município e homologada pelo Estado e também pela União. Então essa é a grande ação. E esperamos também com essa visita, né, de representantes do Ministério, quem sabe agora na sexta-feira, de fato, venham aí representantes e os próprios ministros também dos ministérios envolvidos, da agricultura e também da área mais agrária, digamos assim, de pequenos produtores e dos grandes produtores, que isso não é uma seca que atinge o pequeno ou o grande, ela atinge todos, né?
Sim. Nós, inclusive, que não, eu pelo menos não planto nada, mas também nos atinge a todos, não é?
Perfeito, ela é uma questão, por exemplo, eu vou falar agora assim, das nossas pequenas cidades aqui da região, a questão direta do leite, por exemplo, o produtor de leite, ele tira o leite e, bom, não tem comida, a vaca não vai dar leite, não entrar pela boca, não sai lá pela teta. Então nós temos que pensar que nós temos aí um problema enorme pela frente, porque esse dinheiro do leite, do suíno, o dinheiro da agricultura familiar, da agricultura da nossa região aqui, ela é reinvestida na nossa cidade. O pessoal compra no mercado, no comércio, compra na agropecuária, paga suas contas, enfim, vai no restaurante aqui. Então esse dinheiro circula por aqui no nosso comércio, na nossa indústria. E, logicamente, não tendo grão, não tendo milho, não tendo soja, não tendo produção de leite, e não tendo produção de carne, nós vamos ter a economia da nossa região estagnada praticamente. Ela depende, em 80%, ela depende da agricultura direta ou indiretamente.
É, inclusive, secretário, nós estamos com um problema sério também com os hortifruti granjeiros. Porque
perfeito. Está faltando... Ela tem uma dificuldade imediata e poderia já ter aí uma solução para a seca, para o hortifruti granjeiro, que não são áreas tão grandes, Mirella, plantadas, né, ele tem que ter a capacidade de ter irrigação. Nós temos que trabalhar com essa capacidade de um programa que seja permanente, acessível, que tenha juro zero ou juro, pelo menos, bem menor do que os juros de mercado, para que esse produtor possa acessar e fazer com que sua propriedade tenha condições de produzir. Por isso, estamos aí trabalhando, né, secretário, governador, estamos trabalhando com a questão dos próprios bancos, vendo quais são as possibilidades. Eu, quando estava deputado, no período da pandemia, foram vários estabelecimentos comerciais, restaurantes, que não podiam trabalhar, que não tinham condições de trabalhar, porque a pandemia proibia. E esses proprietários de restaurantes ficaram fechados. E no retomar, eu, quando estive deputado, nós criamos uma lei que possibilitou eles buscarem recurso a juros zero. Nem todos pegaram, nem todos conseguiram, mas foram aí mais de 2 mil estabelecimentos comerciais no estado que pegaram. Então a gente pensa e trabalha com o governo, junto com o governo, dando essa ideia, ajudando, pensando em elaborar isso, mas isso não depende só da ação do secretário, não depende só da ação do governador, porque temos que ter recurso em caixa para fazer isso. Mas estamos buscando também aquela compensação, né, da retirada de recursos que o governo perdeu na gestão passada, né, naquele pacote de isenção de impostos, que os estados perderam, aí o estado do Rio Grande do Sul perdeu praticamente 5 bilhões de reais. E agora espera-se um resultado do governo federal que reponha esses 5 bilhões de reais, e isso sim estaria certamente ajudando a alavancar aí um programa bem robusto na área da agricultura, principalmente para irrigação e armazenamento de água.
Para que os ouvintes entendam, eu gostaria de fazer uma breve colocação. Nós estamos falando aqui, para as pessoas entenderem bem qual é o tamanho do problema. Nós estamos falando, por exemplo, de hortifruti granjeiros, aquele lá que planta alface, por exemplo. Ele atinge tanto o nosso comércio, como o senhor estava falando, que, por exemplo, a gente vai num trailer comprar um X, a pessoa que faz o X, ela precisa comprar alface. Ela vai no mercado ou ela compra direto do produtor e ela não encontra alface para comprar. Então o X já está prejudicado. E quem compra um X, por exemplo, salada, não tem alface para colocar e o cliente já não quer comprar. Então, isso afeta de tal maneira o comércio, e eu gosto de falar assim para as pessoas entender o tamanho do prejuízo que o comércio tem, que às vezes as pessoas dizem, ah, mas é só alface. Não, não é só alface. É o trabalho daquele que planta, é o trabalho daquele que vende e é o trabalho daquele que revende lá no seu negócio, por menor ou maior que seja.
É, perfeito. Ele é uma cadeia, né?
Exato.
Além disso, pensar a nível de estado, ele é muito grande, porque nós temos produtores, produtores de carne, as carnes, aves, suínos, né, a proteína animal. A proteína animal também, ela depende de grão soja e grão milho especialmente, né, para poder ter, e a safra de milho já está afetada mais de 70%
Sim.
em todo o estado. A de soja ainda estamos avaliando e amanhã ou quarta-feira a Emater deve estar dando os dados atualizados, mas esta, não tendo aqui na nossa região disponível milho e não tendo soja disponível, as indústrias, das fábricas de ração, das cooperativas, das indústrias, vão ter que buscar esse milho lá no Mato Grosso, em outros estados, Santa Catarina, Paraná, e este milho vem de lá para cá com preço muito maior. Consequentemente, o preço da ração é maior e o produtor vai ter um gasto muito maior. Se tiver um gasto maior para produzir, o quilo de carne lá no supermercado, da ave, do suíno, que estava mais barato um pouco do que da bovina, vai aumentar muito. Da mesma forma, o leite, que precisa de pasto, precisa de silagem, precisa de ração. Então, o que você disse, de fato, a cadeia, ela afeta diretamente o produtor, o consumidor lá no final. Então, nós temos aí uma dificuldade instalada de 3 anos, de 3 secas consecutivas no estado, e agora temos que trabalhar fortemente para que a gente esteja preparado para as próximas secas.
Isso é muito, muito complicado. O senhor vai estar presente aqui no dia 24, na audiência pública?
Nós estamos nos organizando, que a Secretaria está com um plantão de emergência, digamos assim, por causa da questão da seca. Estamos trabalhando também com um plantão de emergência, a questão da gripe aviária, que está...
retornando.
Isso, ela está aqui nos nossos países vizinhos, ela ainda não foi detectada, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. E essa missão aí de cuidar da fronteira, localizar focos que possam ter algum problema ali nos vizinhos, nos estados vizinhos, mas não ainda no nosso estado, ela é extremamente importante porque nós estamos todos alertas. Então, vai depender da destinação que nós estamos fazendo, mas quero estar presente, sim. Mas também pode ser que teremos a vinda aí do próprio secretário ou de alguém da Secretaria de Estado.
Estaremos aguardando. Precisamos também, de alguma forma, pressionar, não só para esse momento, porque esse momento já vem ocorrendo, está recorrente, a seca está recorrente, e nós precisamos também, como já falei antes, e nesse ponto eu concordo com muitos que dizem que estão sendo criados movimentos paliativos, né? E conversando com produtores, não só pequenos, porque falam, os pequenos, não são os pequenos, todos os produtores, pequenos, médios e grandes, eles estão há tempos já precisando de atitudes que venham a longo prazo também, né? Porque a gente sabe que a seca vem, quando não é a seca é o excesso de chuva, quando não é excesso de chuva é o frio, porque nós agora estamos absurdamente com 4 estações do ano. Hoje nós estamos aqui com a temperatura, deixa eu ver aqui quanto é que está para confirmar, de 19 graus agora. Alguns dias atrás, nesse momento, nós estaríamos com 31. Nós estamos com o tempo aqui preparado para a chuva, mas essa chuva não vai recuperar o que nós já perdemos. Então, nós temos que estar preparados para tudo.
Inclusive, as instituições bancárias, o governo federal, principalmente no seu plano safra e nas ações que tem que ter, tem que estar preparado. A questão dos seguros, as empresas de seguros estão... também tendo algumas dificuldades, e não pode ter essa dificuldade, ela tem que poder garantir o assegurado, que é o agricultor, quando ele faz o plantio da sua lavoura e tem uma intempérie, que nem agora a seca, ou às vezes um granizo, ou às vezes até um temporal, que ele perde, o seguro tem que ser, de fato, a condição que dê para ele a possibilidade de ele replantar, retomar o seu negócio. E assim, o próprio governo aguarda os financiamentos nas ações que tem, a gente está trabalhando, o governo do estado, o próprio governador, o Gabriel, junto aos ministérios ligados da agricultura e também da economia em Brasília, fazerem com que a gente tenha a possibilidade, digamos, de esses agricultores, independentes do porte, eles poderem ser, como eu disse, pequeno, médio, grande, eles poderem ser atendidos também na questão de financiamento novamente, tendo aí alguma assim, ajuda em termos de juros a médio e longo prazo, para que não tenha cobranças que o banco possa garantir, que o governo possa garantir, a possibilidade do plantio da próxima safra, porque tem produtores, independente do tamanho, tem produtores que, independente da atividade pecuária ou agrícola que eles envolvem, não vai ter, quem sabe, condições de plantar a próxima safra de inverno, né? Não tem condições de plantar, ou até agora, nesse período ainda, fazer o replantio aí de uma lavoura de milho, que ainda, nesse período, o pessoal tirou o que deu de palha, fazer uma tilagem, vai tentar replantar com essa chuva que deu e que está sendo prevista. Mas nós temos que ter condições de ter o capital, o recurso financeiro, para poder fazer isso. Então, eu pedi que a possibilidade que trabalhamos agora, né, a pedido do governador Eduardo Leite, é que nós tenhamos programas efetivos de uma vez por todas no estado, que sejam, que eu falei no início da nossa conversa, gatilhos, porque cada vez que tenha uma ação de seca, já o banco já saiba o que fazer para o produtor, o próprio estado, em cada uma das secretarias afins que atende a agricultura, saiba o que fazer, e logicamente também nós, a área administrativa e também a área política, tem aí já o respaldo para dizer para o produtor: olha, o senhor está garantido, o senhor vai ter lá na agência bancária, junto à Imater, junto ao sindicato rural ou junto à cooperativa, a sua possibilidade de amenizar o prejuízo.
Bom, o senhor ainda tem a sua propriedade de 7 hectares em 15 de novembro?
Temos, sim. Inclusive, ontem estivemos lá, no final de semana a gente sempre está ali na lida, temos 7 hectares com uma terneirada, alguns animais de corte, né? Uhum. Para poder, eu faço, pego ele desmamado, boto na propriedade e com o piqueteamento e uma pastagem, a gente leva ele até 250, 350 quilos e revende. Tá. Então, essa atividade que a gente desenvolve ali na propriedade.
Tá. O senhor já foi presidente da Emater, né? O senhor, sim, tem essa pequena propriedade. E o senhor, agora falando com o Clairco, não quero falar com o político, o senhor realmente acha que essas políticas que os políticos mesmos que nós temos aí vai resolver para os produtores?
Olha, eu quero acreditar nessa leva de políticos novos que estão aí, né? Eu quero acreditar muito no político Clair, então, o cidadão, o agricultor, uhum, Clair, quer acreditar muito no político Clair, que é um político que desde a sua infância trabalhou pela agricultura lá na cidade de 15 de novembro, que veio, né, fazendo e chegou agora junto à Secretaria de Agricultura com o secretário Feltz, que, aliás, o secretário Feltz é o político que era o secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ele tem a noção do que a Fazenda pode ou não também alavancar e criar de programas para. Eu também quero acreditar muito, o Bahia, o agricultor, quero acreditar muito no governo Eduardo Leite e Gabriel, que são um governo que é uma sucessão de um governo que aí não tem a interrupção de programas. Mas o principal é que tem a sinalização desse governo, né, que ele quer programas de Estado que sejam permanentes. E isso me parece uma saída inicial, né, para termos aí uma possibilidade. E a outra é ter irrigação. O produtor Clair quer que tenha irrigação, que tenha possibilidade de fazer um açude utilizando água da própria vertente que está ali, que até hoje a legislação não permite. Então, quero acreditar que neste momento nós vamos achar uma saída por isso, para isso, né?
Bom, o senhor vai ver, quando o senhor tiver mais tempo, então, que infelizmente as nossas vertentes estão secando. A irrigação, para quem está conseguindo e quem está fazendo açudes, está cavando poços, não está mais encontrando água. As nossas vertentes, os nossos olhos d'água estão secando. Não temos mais. Então, acho que essa da irrigação vai ter que ser um pouco mais pensada, porque eu conversei aqui com o prefeito de Espumoso no último sábado, e os poços estão sendo cavados em profundidades cada vez mais assustadoras. Os açudes estão sendo abertos e eles duram 7 dias, não mais que isso, porque não tem de onde tirar água. A água do céu não vem e a que vinha de baixo também não tem mais. Então, eu acho que está na hora também de vocês começarem a pensar em outras soluções. Infelizmente, os olhos d'água também estão secando. Não tem mais de onde vir.
Mas
está bem complicado.
O olho d'água, por exemplo, na minha propriedade, eu tenho um olho d'água que existe há muitos anos. Eu tenho uma proteção da vertente aí, e essa vertente, em todas as secas, até esse momento, também não secou.
Que bom.
Você tem que ter no entorno dela, uma proteção dela, mas também poder, na verdade, utilizar dela, porque você tem uma área protegida que você tem da tua propriedade, e que aquela água que sai dali, ela é para toda a população, para todas as pessoas. Na verdade, o meio ambiente ganha com isso. Mas em épocas de seca, você tem que poder também utilizar dessa água para dessedentação animal e humana. E, logicamente, isso ela chega na possibilidade de uma legislação. A outra questão que você trabalha, Mirella, e eu não tinha falado ainda, é sobre a questão que você tem aí, por exemplo, aí lá em Israel, você tá, praticamente não tem água, mas você aproveita toda a água que cai do céu, você aproveita toda a água por uma irrigação mais eficiente do que a aspersão somente, né? Faz irrigação por retrojamento, faz irrigação por subsolo, você tem que absorver as coisas que já estão executadas em outros países e trazê-las para cá. E nós temos técnicas boas aqui, mas nós não situamos. Se você olhar para antigamente, aí vamos puxar para 40, 50, 60 anos atrás, não tinha uma casa no interior do nosso estado, praticamente estava no interior, que não tinha uma cisterna. E essa cisterna tinha capacidade, ao menos, de fazer uma necessidade em períodos de seca para a família poder utilizar água para dessedentação. E essas cisternas podem ser colocadas hoje com grandes aviários, com grandes galpões de sinicultura, também de maquinário. Ela pode ser executada mais de uma vez e armazenar muita litragem de água para um período de escassez hídrica imediata, pelo menos para pequena e média propriedade, para dessedentação de animais. Então tem algumas ações, além da utilização da água, que tem que ser realmente muito cuidada, tem que ser pensada nas próximas gerações, ela tem que ser retirada, utilizada, eu diria, com toda a precaução e com toda a garantia de não ter desperdício da utilização dela.
Bom, então a gente espera que haja vontade política para isso, que é o que nos falta então, porque não adianta ter essa vontade só quando há seca. Nós precisamos quando nós temos período de vacas gordas. Antigamente se falavam vacas gordas e vacas magras, né? Então, esperamos que nas vacas gordas, lembrem-se que necessitamos de cisternas, necessitamos de irrigação para a época de vacas magras, porque está ficando bastante complicada cada ano que passa, né?
Perfeito. A gente, não esquecendo, dizendo isso, que a gente chega à Secretaria da Agricultura agora, né, junto com o João Miguel, e agora, a partir de agora, que nós trabalhamos e não vamos, quem sabe, ter nada mágico para resolver isso, mas vamos ter aí, sim, alguns programas que sejam, que eu falei antes, que tenham gatilhos e sejam permanentes, que não dependa da ação do Pedro, do Paulo, se movimentar aí, tipo, 11, 15 de novembro, ir para Porto Alegre, mostrar que está seco. Bom, tem situação de emergência, cooperativa, Conselho Agropecuário, com a Imater, com a Secretaria, decretaram, o Estado homologou. Bom, já tem aqueles moradores, aquelas pessoas, a possibilidade de serem auxiliadas e também já estar minimizadas, porque a própria geração de um programa de solos do Estado, para podermos reservar água no próprio solo, porque se você tem o solo com uma questão de maior infiltração no solo, ele não está compactado, tem um manejo adequado do solo, a planta que tem, isso nós já vimos agora que a Emater tinha um programa, inclusive quando eu estava presidente da Emater, algumas propriedades que tinham na mesma área, vamos dizer, de 5 hectares, 2 hectares e meio, com um manejo de solo adequado para poder fazer com que o solo tenha maior absorção de água e naquele solo a água ficasse, a planta está muito melhor do que no plantio convencional do lado que não foi feito programa de conservação de solos e plantado no mesmo dia com a mesma adubação. Então nós temos aí também, ela já consegue pela escassez hídrica, se ela tem mais água no solo, se ela absorveu mais água num programa adequado, ela por si só ela aguenta, quem sabe, 10, 15 dias a mais do que uma outra planta que vai no plantio convencional. Também é um programa que tem que ser trabalhado com muita força e mostrar para o produtor também que ele dá resultado, porque senão o produtor também não vai assimilar e não vai utilizar esse programa de possibilidade de conservação de água no próprio solo para maior absorção dele para um bom e um melhor manejo que fizemos hoje.
É verdade. Precisamos todos nos unir, na verdade.
Perfeito.
Né? Todos unidos numa corrente para ver se isso termina, né? Porque fica complicado e acaba que um vai jogando para o lado do outro. Não é uma responsabilidade só dos governos, e aí quando eu falo dos governos, eu falo de todos, municipal, estadual e federal, e também não é uma responsabilidade só dos produtores. Creio que está na hora de todos unidos conseguir fazer alguma coisa. Começa lá desde o produtor até os governantes, creio eu. Não entendo porque não sou, como já disse, não sou produtora, mas a gente olhando de fora vê que todos, se todos trabalhassem juntos, eu creio que seria muito mais fácil conseguir resolver todas essas situações.
É isso aí, é o que nós esperamos, por isso um programa permanente de Estado, onde as pessoas entendam qual é que é a função que cada um tem que fazer, desde o produtor até o governo, ou desde o governo até o produtor, dá para invertir a questão, que nós precisamos ter uma unidade de pensamento, inclusive, de algumas ações que têm que ser tomadas continuamente, diariamente. É mais ou menos que nem você levantar e escovar o dente de manhã, você tem que ter uma ação na sua propriedade, no governo, nos governos municipal, estadual e federal, de preservação da água, das vertentes, mas poder utilizá-las, o que fazer para melhor absorver a água das chuvas, para essa água da chuva não bater na propriedade, na lavoura, né? Bateu na palhada, bateu e escorreu, foi morra abaixo, foi na sanga, foi no rio e foi para o mar. Nós temos que poder reservar essa água, ou no solo, ou em mini barragens, açudes, ou até em barragens também, para nós poder utilizar quando for necessário.
Bom, eu estava atendendo um ouvinte aqui. Ele pediu para não ser identificado, eu sei quem é, mas não vou identificar no ar. Ele está escutando a nossa entrevista e ele faz uma pergunta, e eu vou repetir ela ao senhor. Ele gostaria de saber a respeito dessa água que... Daí não sei também se é o senhor que tem que responder isso, mas a pergunta vai ser feita. Ele quer saber o seguinte, sobre esses poços artesianos que estão sendo perfurados, ele disse que estão sendo perfurados cada vez mais profundos, até eu já tinha comentado isso, que a prefeitura está pagando para ser perfurado, obviamente, e que as próprias empresas estão pressionando para perfurarem cada vez mais e cada vez mais profundamente. Essa água que vem é potável, né? Estão perfurando inclusive para dar para os animais. Será que essa água não vai fazer falta mais para frente, até para uso e consumo humano?
Pois bem, nós agora na Secretaria de Estado, não posso falar como é que era feito antes, mas neste momento a Secretaria de Estado, nós determinamos através do secretário Giovanni Feltz e a pedido também do governo, do governador Eduardo Leite, que cada poço que for perfurado pela Secretaria de Agricultura, nós vamos ter a obrigatoriedade do município, quando fazer a contratação, o Estado vai repassar recurso ao município. O município vai fazer a contratação, ele terá que pôr... É lei, eu tenho que contratar um geólogo e fazer também a outorga desse poço. Ou seja, vai ser controlado a vazão, vai ser controlado onde o poço está e qual é a profundidade dele, para podermos medir essa quantidade de água que está aí e podermos mensurar também aí a quantidade de poços que temos no próprio estado a partir disso. E quem sabe aí, logicamente, fazer uma leitura dos poços que já estão, porque os municípios, eu fui prefeito aqui em novembro, a gente sabe quais os poços perfurados no território municipal e aonde eles estão. Então nós podemos ter aí no futuro também um mapa dos poços artesianos. E o ouvinte que faz a pergunta, ele é pertinente a pergunta, né? Ela é, além de pertinente, ela é de fato necessária essa preocupação, tanto que estamos tomando agora as precauções da MAI também por esse motivo.
Tá, mas a pergunta dele também diz, será que não vai fazer falta essa água depois?
Bom, eu não sou geólogo, mas eu sim, também como cidadão imagino que possa fazer falta depois sim. Eu não sei do tamanho do lençol freático que está sendo atingido naquele poço de uma determinada região, de determinada outra região. Então isso é uma pergunta mais que nós teríamos que, né, direcionar a um geólogo para chamar e dar uma ideia clara disso, né? mas certamente a preocupação do CAIR e do governo é essa. Bom, vamos usar com racionalidade, vamos usar com qualidade. Até quando vamos ter essa água? Como é que vamos fazer para poder ter uma maior área, digamos, de água também para poder fazer essa infiltração no solo de novo? Por isso que um plano de manejo de água com uma infiltração melhor das nossas lavouras também vai fazer com que o aquífero abaixo ele vá se alimentando. Quanto mais água penetrar no solo, não bater e rolar para o rio e ir embora, mais nós vamos abastecer os lençóis freáticos abaixo de nós de novo e, quem sabe, poder ter aí uma possibilidade de armazenamento de água. Bom, mas quantos anos leva para um milímetro de água chegar no lençol freático depois de bater no solo? Essa pergunta eu saberia responder.
Entendi. Bom, chegou pelo WhatsApp aqui, ó. Bom dia, amiga, estou escutando o programa. Escutei você falando sobre as águas. Na minha terra tinha uma vertente de água. Nunca tinha secado. No ano passado secou e não veio mais água. Penso que são os açudes que os lindeiros fizeram. Sou a Judite da linha Teodoro. Estou colocando uma mensagem aqui que a nossa ouvinte colocou. É uma das preocupações, então. E aí? Né? Como o senhor disse, o senhor não é geólogo, né? Não tem como responder. Mas são coisas que estão acontecendo com as pessoas que estão nos ouvindo e, lamentavelmente, a gente está colocando aqui.
É uma demonstra a importância do assunto, né, Mirella? E é um assunto que ele afeta todo mundo. É, eu creio, assim, olhando friamente, sim, que o açude, ele por si só não tem como afetar, quem sabe, a vertente, se o açude não está sobre a vertente. Agora, quem sabe, se o açude é alimentado por poços, vou dizer assim, artesianos, que a água é retirada de um poço artesiano, jogado para o açude, para encher o açude, bom, aí pode ser que tenha, de fato, uma conexão. Se olhar assim friamente, pode ter uma conexão. Mas a pergunta, de fato, tem que ser feita realmente para um geólogo e o próprio...
quem fez o açude, né?
A própria Emater também. E quem fez o açude também, provavelmente, deve ter a licença necessária para fazer. Então, essas são as ações que a gente tem que olhar. Se os açudes, se os poços, se tudo tem a licença, se está dentro do parâmetro legal, né? E aí, certamente, a gente consegue mitigar, digamos assim, a questão de uma vertente terminar. Mas também tem aquela outra questão. Nós estamos já no terceiro ano de seca e foram muitas as fontes que você mesma disse que a gente tem informações de agricultores e de pessoas que chegam a gente dizendo, olha, a nossa fonte secou, tem que levar água. E por isso muitas propriedades em muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul, que nós falamos no início da entrevista, estão sendo abastecidas por caminhão-pipa porque não tem mais água na propriedade da vertente secou, o riacho secou, e aí os animais da propriedade estão passando sede e as pessoas também estão passando sede com falta de água.
E daqui a pouco, da onde está tirando a água para o caminhão-pipa? Aqui nós temos localidades que estão sendo abastecidas com caminhão-pipa. Só que daqui a pouco vai acontecer o quê? Nós estamos tirando daqui a água e levando para lá. Daqui a pouco, da onde nós estamos tirando aqui, não vai ter mais também. Então, é um assunto seríssimo e não é porque a seca é este ano. E se o ano que vem nós tivermos de novo? Né? Então, eu creio e... Daí a minha opinião pessoal, não é a opinião da rádio, é minha pessoal, eu creio que está na hora de nós estudarmos mesmo essa questão de Israel. Lá eles têm seca todos os anos, mas eles têm produção. E eles têm formas de fazer que, não sei por que não usam aqui ainda, todos os anos a gente ouve falar, foram para Israel para ver as tecnologias. E por que não agem aqui? Faz 100 anos que vão para Israel e não agem aqui. Né, vão lá, gastam, aprendem e não trazem a tecnologia. Por quê? É falta de vontade política? Eu sei que o senhor está entrando agora, mas o senhor já foi presidente da Emater. Quantas vezes o senhor já ouviu falar isso? Que foram para Israel? Por que não trazem?
Né? Eu creio que tem um dificultador aí nessa questão, por exemplo, políticas públicas do Estado. Se nós olharmos para trás, o Estado, quem sabe outros governos, inclusive do meu próprio partido, tenham participado, e não estou aqui fazendo uma justificativa para desculpar, mas o governo do Estado, vocês sabem, estava nem conseguindo pagar os recursos para o salário dos professores, dos funcionários.
Não, nunca conseguem, né? Isso aí é sempre a mesma coisa.
Faz um ano e pouco agora que as contas estão começando a ficar em dia. né, estão melhorando, estão avançando. Então, e tudo depende de política pública e depende de recurso, muitas vezes também público. Né, e a tecnologia tem que ser realmente implantada, acho que tem tecnologias, e temos que trabalhar para isso. Então, contem com nós, contem com a nossa possibilidade de trabalho, de ação, junto à secretaria, do próprio secretário, que eu vejo que está muito envolvido, o secretário Giovanni, e o governo do Gabriel e do Eduardo Leite estão nos pedindo muito que a gente ache alguma possibilidade definitiva, esta é a ordem, né? Então estamos trabalhando com força nisso. Temos que olhar daqui para frente, né? Olhar para trás para aprender com o que passou para trás e não cometer os mesmos erros do que já foi cometido em outros tempos.
Exatamente. A gente agradece ao senhor pela gentileza de nos atender nessa manhã de segunda-feira, né? E esperamos realmente que todas as pessoas que importam estejam aqui na sexta-feira. Como eu falei aqui, conversei com o prefeito, conversei com o presidente do sindicato dos trabalhadores da indústria familiar. Conversei com todo mundo aqui e todo mundo acha que é necessário. Eu quero ver quem vai estar aqui, como eu falei para eles, para dar a cara a tapa, porque está na hora, sabe? Das pessoas realmente mostrarem que estão interessadas em resolver os problemas, né? Porque até agora, o senhor me desculpe isso que eu vou falar, mas eu escuto os produtores falando e a gente vê a dor, e aí eu falo de todos os tamanhos. E eu aprendi uma coisa muito séria, que os pequenos produtores que dizem, aqueles de 1, 2 hectares, são os que produzem a maior parte do que o nosso povo come. Eu passei vergonha por causa disso, porque são os pequenos produtores, aqueles que plantam lá a verdura, o legume. Não, eles plantam mais do que os outros. Se eles perderem 1 ou 2 hectares, eles perderam toda a produção da vida deles, né? Então, estão sem trabalhar, porque seca tudo, eles perdem tudo. Quem perde 1.000 hectares de soja, não perde todos os 1.000, né? Perde um pouco. E esses perdem toda a vida. E eu aprendi isso trabalhando aqui. Então, eu espero que realmente apareçam políticas públicas, não para vir matar a fome com uma cesta básica, 2 ou 3, que é o que eles recebem aqui. Eles e todos os que se quebraram aí com mais essa seca. Mas que recebam condições de trabalhar sem o medo da seca, sem o medo do excesso de chuvas. E é para isso que todos vocês foram eleitos, para trabalhar pelo povo todo, independente de partido, né? Então eu espero que realmente estejam aqui e tragam respostas para toda essa população que vive do trabalho do campo, sejam pequenos, médios ou grandes, sejam aqueles comerciantes que vendem para esse povo, que vendem 1 saco de semente, que vendem 1 saco de adubo, que também vivem disso. Então a gente espera mesmo, e essa semana eu vou chamar todos aqui para conversar, né, para darem a palavra para esse povo todo que está nos ouvindo aí pelo rádio e esperando uma resposta. Porque, infelizmente, esse povo todo depende do governo, né? Eu agradeço muito ao senhor, deputado eleito Clair Kuhn, e hoje secretário adjunto aí na pasta da agricultura. Muito obrigado pela sua participação nessa segunda-feira.
Eu agradeço a nossa conversa aí, estamos sempre à disposição, mas só para também deixar bem claro para a nossa comunidade, eu não estou eleito, eu fiz 25 mil votos, eu estou suplente e estou assumindo esta função na secretaria, então eu não estou eleito. As pessoas só entenderem que de repente alguém falou, mas o pessoal falou isso, que estava suplente, estou suplente, né? Fiz 25 mil votos, 28.808, na verdade. Então, agradeço muito a cada um que confiou seu voto, pode contar comigo para esse trabalho. Mas com responsabilidade, como é característica deste governo, do secretário Giovanni Feltz, nós vamos estar fazendo ações aí que, quem sabe, mesmo um ou outro não estando presente aí, mas vocês vão sentir que vai ter um programa efetivo para que as coisas possam, no futuro, estarem melhores. Um abraço a todos.
Um abraço, muito obrigado. Desculpa, então, eu achei que o senhor tinha sido eleito, porque a Tânia me passou a informação pela metade, então.
Mas não tem problema, a gente fica feliz mesmo pensando, só ouvindo já de estar eleito ajuda. Tá bom?
Tá bom, muito obrigado, então.
Um abraço.
Tchau.
Tudo bom, tchau.
8h18 agora, a gente se engana. Às vezes, né? Porque eu só sabia que ele era deputado, mas não me disseram que era eleito. Mas suplente, daqui a pouco ele assume uma cadeira, né? E quem sabe traz alguma coisa mais para a gente. Mas se está lá de secretária adjunto da agricultura, quem sabe consegue trazer mais alguma coisa para o nosso pessoal aqui de Espumoso e da região, já que ele é, pelo menos isso é certo, ele nasceu aqui em Espumoso, mesmo que tenha se criado na 15. 8 e 18.